Bom, nós estamos em Gênesis, capítulo 24. Obrigado, amigo. Tá? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Hoje a palavra, sim, gente, ela é super objetiva, muito prática e desejo profundamente que você preste atenção. Não deixe nada distrair você. Nós vamos trabalhar alguns princípios espirituais aqui que podem ser revolucionários na sua vida. Eu tenho a plena convicção, se você sair daqui concentrado naquilo que você vai experimentar na palavra de Deus, você pode encontrar soluções, respostas, orientação imediata para certas situações que você está vivendo na sua vida hoje. Então te peço em nome de Jesus, não deixa o capeta interromper, distrair você. É importante a sua atenção nesse dia de hoje. Você que está nos visitando, nós estamos estudando Gênesis há mais de 2 anos e chegamos ao capítulo 24 e hoje nós vamos ler do versículo 10 ao 27. É uma leitura um pouquinho maior do que de comum, mas é esse pedaço do maior capítulo, né, do Gênesis, que foi dedicado com um propósito, lembra disso? É sobre encontrar uma esposa, é sobre isso. Nós já falamos com os solteiros da última vez que visitamos esse capítulo, o título da última mensagem, do versículo 1 ao 9, foi Como Encontrar Uma Esposa para o Meu Filho, e hoje nós vamos ver a manifestação, vamos dizer assim, o ato de quando o servo de Abraão vai até a família de Abraão e ali tem o encontro com a futura esposa de Isaac. E tem princípios espirituais aqui tremendos que vão nos ajudar também a entender nosso discernimento diante da vontade de Deus. Esse é o meu maior desejo, é que você saia daqui com uma confiança, uma dependência ainda maior em Deus, em seu Pai, para que você possa, diante dos desafios que você experimenta na sua vida, poder ter uma resposta que honre a Ele e que faça a vontade dEle e não a sua. Amém? Vamos ficar de pé, encontrar o texto? Vamos ler juntos? Do 10 ao 27, é uma leitura um pouquinho maior, então preste atenção, fique concentrado, não deixe sua mente se distrair para algum outro lugar e vamos deixar com que a Palavra de Deus já transmite tudo o que ela quer transmitir e depois nós vamos, pela graça de Deus, tentar entender o que esse texto tem a nos dizer nessa noite. Assim diz a Palavra de Deus, todos preparados? Gênesis 24, do 10 ao 27, ok? Do 10 ao 27. Vamos lá. Assim diz a Palavra de Deus, 3, 2, 1. O servo pegou 10 camelos do seu senhor e também aquilo que o senhor tinha de melhor e partiu para Arã, Naaraim, indo em direção à cidade onde Naor tinha morado. Continue. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, Bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que não deixou de mostrar bondade e fidelidade ao meu Senhor. Quanto a mim, O Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Feche seus olhos, quero orar por você e por mim. Paizinho, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti de uma forma ainda mais acentuada nessa noite, porque o texto em si nos traz percepções e direções que, se adotarmos, se nos submetermos, Deus, teremos êxito em todas as áreas da nossa vida. E eu desejo muito que meus irmãos, que essa igreja linda que o Senhor nos confiou, Deus, possa viver a vida abundante que Jesus lhes prometeu. Então, nos ajude a perceber, a discernir, a ter a sensibilidade aguçada nesta tarde, nessa noite, para que o Teu nome possa ser honrado e glorificado, e Tu, Pai, como um Deus e um Pai galardoador, possa derramar, Deus, conhecimento, direção, orientação e levar seus filhos a viverem plenamente a sua vontade. É meu desejo, Pai. Abre os olhos do coração deles nesta tarde. Abre, Deus, o entendimento deles, para que a luz do Evangelho brilhe e eles possam ver o Senhor em tudo em suas vidas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Muito obrigado. Bom, vamos fazer uma breve recapitulação para nos situarmos dentro do capítulo. Nos versículos 1 a 9, nós vimos Abraão enviando o seu servo. Muitos estudiosos vão dizer que é Eliezer, mas Eliezer provavelmente estava um pouco idoso para fazer uma jornada como essa nesse momento, mas vamos dizer que é um servo genérico. E ele leva esse homem de volta para a sua terra para encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. Vamos destacar alguns princípios e algumas coisas que nós vimos na última mensagem que são importantes para a nossa consideração e lembrança, de guardarmos na memória e não nos esquecermos desses pontos, porque eles são fundamentais não só na vida dos personagens a qual nós estamos trabalhando aqui, mas também nas nossas vidas diante dos desafios que nós temos diariamente. Primeira coisa, o cuidado que Abraão tem de preservar a sua fé, os seus costumes e as suas tradições. Nós vimos isso claramente. Abraão está cuidando do seu filho, cuidando com quem ele vai se casar, cuidando de preservar e guardar a sua fé. É lógico que nós já estamos vivendo na Nova Aliança, no Novo Testamento, e vocês que já passaram pelo curso de Fundamentos da Fé Cristã e já fizeram o curso, o Retiro RDR, vocês sabem que o nosso papel não é preservar a nossa santidade, mas dá-la, entregá-la, sacrificá-la em direção ao outro, para que o Deus que nós conhecemos seja conhecido também por eles. Mas há um aspecto, sim, que nós devemos preservar a nossa fé, preservar alguns costumes que são fundamentais na nossa relação com Deus e na forma como nós interagimos com os outros. Abraão está cuidando do seu filho, cuidando da sua família, cuidando da sua linhagem e, principalmente, cuidando da promessa de Deus sobre a vida dele. Ele está preocupado com isso, em guardar, em proteger a herança e a promessa de Deus na vida dele. Então, ele tem extremo cuidado sobre a sua fé, seus costumes e as tradições, e nós também devemos ter. Segunda coisa, há um discernimento em Abraão sobre o poder da influência. Se tem alguém que conhece sobre influência, é Abraão. Foi a pessoa, talvez, desde o versículo capítulo 12 até o 22, mais influenciada da história. As mulheres influenciaram ele, os reis influenciaram ele, os servos influenciaram ele, seu sobrinho influenciou ele. Era uma pessoa extremamente influenciada. Mas agora, a partir do capítulo 22, o pai da fé surge dentro da narrativa e nós vemos um homem que entende e discerne o poder da influência. Está, de certa forma, protegendo seu filho dos costumes dos povos pagãos, da sua própria família, e quer guardar isso na vida de Isaac. Terceira coisa, Abraão é um homem que confia plenamente em Deus e confia que Deus irá prover uma esposa para o seu filho. Abraão não é mais o cara dos esquemas, e nós também não deveríamos ser. Ele não busca mais atalhos, ele não busca um jeitinho de resolver as questões da sua vida, ele agora está em plena dependência de Deus, ele confia verdadeiramente em Deus. E este é um processo que todos nós temos que viver. No começo, nós orávamos e dávamos um jeitinho. Agora que estamos em Cristo Jesus e nossa identidade está plenamente resolvida, nós precisamos confiar e depender, e a coisa mais difícil, esperar. Esperar. Nós estamos tanto afobados quanto ansiosos e queremos resolver as questões sem esperar o tempo e o momento de Deus. Então precisamos aprender com Abraão a confiar em Deus. Ele aprendeu nos trancos e barrancos. Ele aprendeu vacilando, ele aprendeu vivendo altos e baixos. Mas nós precisamos, em inspiração, buscar em Abraão aquilo que precisamos para nos permanecer firmes, confiar, depender e esperar em Deus. Amém? Diga assim para si mesmo: eu preciso aprender a esperar em Deus. Abraão aprendeu a esperar em Deus. E por último, nós vimos que a confiança dele era tão grande, que o destaque de todos os primeiros 9 versículos é o próprio Senhor. Já não é mais Abraão, já não é a situação, é o próprio Deus. Deus é citado inúmeras vezes. Deus, na verdade, é o mais citado dentro desse capítulo. Então, Abraão agora volta-se para Deus e ele tem uma noção clara de quem Deus é na vida dele. Todos nós precisamos ter isso, irmãos. Se nós vamos viver como crentes maduros, se nós vamos ser verdadeiramente filhos de Deus, nós temos que conhecer o nosso Pai, conhecer Ele profundamente e conhecer principalmente o Seu caráter. Conhecer as Suas intenções a nosso respeito. Então, hoje, nós vamos aprender algo que é fundamental, é aprender sobre a providência de Deus. Quantos de nós conhecemos o conceito da providência de Deus? É um conceito teológico, mas profundamente bíblico e profundamente prático em nossas vidas. Nós precisamos aprender o que é a providência de Deus. E Abraão aprendeu isso novamente nos altos e baixos, nos trancos e barrancos. Do 12 até o 21, Abraão estava lá fazendo do jeito dele. Mas no 22, quando ele está prestes a sacrificar o seu filho e o punhal está prestes a descer, o anjo impede-o de descer o punhal, ele olha para o lado e ali está um cordeiro esperando por ele, e ele olha para o cordeiro e diz: Jeová Jirei, Deus é a minha provisão. Pela primeira vez nós vemos essa faceta do caráter de Deus. Deus é provedor. E o que nós vamos ver nesse texto agora, nesses do 10 ao 27, é a providência de Deus. E essa providência de Deus não está somente plena na vida de Abraão agora, sendo o pai da fé e sendo um homem em plena confiança, mas também está disponível a cada um de nós, se nós conhecermos o Pai que nós temos, e se nós estivermos dispostos a viver a sua vontade e não a nossa. Todo cristão, escute isso é fundamental, todo cristão tem que ter o seu lugar no jardim do Getsêmani da sua vida. Todo discípulo de Jesus Cristo precisa também encontrar o jardim do Getsêmani da sua própria vida. E esse jardim do Getsêmani, metaforicamente, é o lugar onde nós dizemos a Deus, com toda confiança, com toda clareza: seja feita a tua vontade e não a minha. Enquanto você não chegar no seu jardim do Getsêmani, você vive uma fé rasa, você vive uma fé de altos e baixos, inconstante, instável. E vou dizer algo a vocês, e preste atenção: eu não conheço uma pessoa estável que prospera nessa vida. Não conheço. E quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de shalom. Eu estou falando de satisfação plena e equilíbrio e todas as coisas boas acontecendo em suas vidas, mesmo diante dos desafios e das lutas. Constância, estabilidade emocional, física e espiritual. Uma pessoa estável prospera. Encontra a abundância de Deus, embora não plena e completa até a eternidade, mas desse lado da eternidade é uma pessoa que sabe quem é, sabe a sua identidade e vive a sua vida debaixo desse propósito e desígnio de Deus todos os dias. Você precisa encontrar o seu jardim do Getsêmani urgentemente e dizer a Deus: seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Vamos ao texto agora. Volte comigo, versículo 10 do capítulo 24. Diz assim a palavra: o servo pegou 10 camelos do seu senhor, e também aquilo que o seu senhor tinha, o quê? Diga comigo: de melhor. E partiu para Arã, na Araim, indo em direção à cidade de Naor, onde tinha morado. Essa viagem era de um mês, 2 semanas para ir, 2 semanas para voltar. E Abraão manda um procurador em seu nome. A palavra no hebraico é exatamente isso: um procurador, alguém que tem o carimbo para fazer um contrato com outra pessoa. Isto é esse servo, é um procurador que vai em nome de Abraão. E como sendo provavelmente mais novo que Abraão, ele tinha condições de fazer essa viagem. E ele se prepara para essa viagem. Ele está levando sustento suficiente para ele e também alguns presentes para oferecer para o pai da moça, aquilo que nós conhecemos como dote. Ok? E o dote é altíssimo aqui, 10 camelos, joias e tantas outras coisas. Então Abraão está levando para a sua futura esposa e a família da sua futura, da futura esposa de seu filho, um dote. Eu estou esperando até os dias de hoje o dote da Carol.
Não recebi nenhum dote.
Só recebi um genro maravilhoso e lindo, mas não veio nenhum camelo, não veio nenhuma argola de ouro, não veio nada disso. Eu aguardo que as próximas duas tenham algum tipo de dote incluído nesse pacote, porque vai fazer a minha vida um pouquinho mais fácil. Mas esse costume não é nosso nos nossos dias, mas era um costume muito comum naquela época. Dar ao pai da futura esposa algo significante e algo de valor. Agora repare o que Abraão envia através do seu servo. Diz o texto que ele enviou e levou o que tinha de melhor, e não o que sobrava e o que era necessário. Nós precisamos entender isso aqui como um princípio espiritual. Quando você for dar algo a alguém, dê o melhor. Dê aquilo que seria bom para você e mais do que bom para você, melhor do que você teria até condições de comprar para si mesmo. Nós temos que aprender que quando nós estamos dispostos a oferecer a alguém algo, que nós possamos dar de melhor a essa pessoa. Então repare alguns princípios aqui. Ele vai com sustento, é uma pessoa responsável, organizada, está tudo ali preparado para essa viagem. Ele leva o de melhor, então tudo está preparado para que Deus possa abençoar e fazer com que se concretize aquilo que ele está desejando e pedindo. Versículo 11. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Repare algo no texto. Duas semanas depois, na hora exata, providência de Deus, como que ele sabia exatamente a hora certa de chegar? Ele chega exatamente na hora certa, porque Deus está na frente dele. Quando nós vamos com oração, na dependência e na confiança de Deus, Deus vai na nossa frente, gente. Eu tenho a plena convicção disso. Quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, fazendo a vontade dele, custe o que custar, é Deus que vai na nossa frente, não somos nós que vamos primeiro. E Deus está preparando todo o caminho. As mulheres saem exatamente no cair da tarde, naquele lugar. Eles ficavam, os poços ficavam na periferia da cidade, e só as mulheres solteiras iam até o poço, porque era uma longa caminhada, e não só uma longa caminhada. Para pegar água no poço, você teria que descer uma escada e subir com os galões. Era algo que mulheres novas, solteiras, faziam. As mais velhas ficavam em casa, preparando a casa, a comida e tudo mais. Então ele sabia exatamente o que estava fazendo, ele tinha uma estratégia, ele foi na bênção de Deus e do seu Senhor, ele foi na dependência e chegou exatamente na providência de Deus na hora certa. Ali era o ponto de encontro das mulheres. A entrada da cidade era o ponto de encontro dos homens, ali as negociações aconteciam, ali os homens faziam seus tratados, ali as discussões sobre a liderança da cidade aconteciam na entrada da cidade entre os homens, mas o poço era o lugar onde as mulheres se reuniam. É por isso que Jesus vai e espera no poço lá em Mateus 4 e João 4, lembra disso? Quando a mulher samaritana chega exatamente na hora que Jesus estava ali esperando ela. É exatamente essa mesma linguagem que nós estamos vendo aqui. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, quantas jovens nos dias de hoje sairiam para longe da cidade para buscar água? Eu fiquei olhando para minha filha Karine e falei assim, será que a Karine levantaria da cama para buscar um galão de água fora da cidade, descendo o poço e subindo com um galão de água? Eu acho que se fosse como nos tempos antigos, nós teríamos muitas mulheres solteiras nos dias de hoje. Provavelmente, porque esse era um costume comum daquela época fazer isso. Então eles estão indo buscar e o servo aparece exatamente nessa hora. Só um detalhe, cada camelo bebia mais ou menos 40 galões de água. Isso é 90 litros por aí, tá? Por vez. E quantos camelos tinha? 10 camelos, guarda isso. Okay? Porque você vai ver algumas atitudes em Rebeca que vão revelar exatamente para o servo de Abraão que ela era a mulher a qual Abraão tinha pedido a Deus e Deus tinha concedido a ele. Versículos 12 a 14, veja a atitude do servo, então o plano e o cenário está pronto, vocês estão vendo? Ele saiu com a oração, ele saiu com a bênção de Abraão, ele saiu com a estratégia e o plano, e o plano está prestes a se concretizar, ele vê as mulheres vindo, está tudo pronto para conhecer, e o que, que ele faz? Ele não fica ali nervoso, ansioso, ele vai direto para o lugar onde nós todos devemos ir quando nós temos um projeto e um plano a cumprir, ele vai para Deus, ele vai para a oração. Veja a atitude dele e comece a buscar isso como um princípio espiritual para a sua vida. Qual é a primeira coisa que você faz quando você está prestes a planejar algo? Você usa a sua inteligência, a sua capacidade, suas habilidades ou você busca a Deus em primeiro lugar? Você ora, você busca o Senhor para que, se for da vontade dele, os seus planos se concretizem. Certo? Tem um salmo, um provérbio que diz, né, que os homens fazem muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. Então nós precisamos entender isso como um princípio espiritual. A primeira coisa que esse homem faz, está tudo pronto, gente. Mas ele vai para a oração em busca a Deus. Então ele orou, diz o texto, versículo 12. Senhor, Deus do meu Senhor Abraão. A palavra que Senhor não é Elohim, como se fosse um Deus genérico. Ele usa Yahweh, que é o Deus da aliança do seu Senhor Abraão. Ele conhece esse Deus como Deus da aliança. E ele ora, Yahweh, Deus da aliança, Deus do meu Senhor Abraão, manifeste-se agora, está tudo pronto, Senhor, eu fiz a minha parte e agora eu conto com o Senhor para realizar a tua vontade sobre a vida do meu Senhor. E ele diz, Senhor meu, Deus meu, diz o Senhor do meu Deus Abraão, do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia êxito e sê bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado dessa fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja a que escolhestes para o teu servo Isaac, e saberei assim que fostes bondoso com meu Senhor. O que, que ele está pedindo aqui? Um sinal a Deus. Deus, aqui está o meu plano, aqui está a minha estratégia, eu quero que seja dessa forma, porque foi... E ele não está bolando isso da sua cabeça, ele ouviu essas mesmas palavras do seu Senhor, esse era o desejo de Abraão, e ele quer ser obediente ao seu Senhor e ser obediente a Deus através disso. Então ele pede exatamente o que ele precisa, ele pede um sinal a Deus. E muitos outros, na nossa narrativa em Gênesis, nós vamos ver isso, Jacó pede sinal a Deus, Gideão pede sinais a Deus, muitos dos profetas e muitos dos personagens bíblicos pedem sinais a Deus. E nós devemos pedir sinais a Deus hoje então, pastor? Não, não é essa forma que nós fazemos as coisas na nova aliança, mas Deus não é contra quando nós pedimos sinais, isso pode acontecer, você pode pedir a Deus algo e Ele realizar, mas essa não é a forma, e nós vamos ver aqui na Bíblia alguns princípios que vão nos ajudar a saber como pedir e o que pedir e de que forma pedir a Deus. Não é esse o padrão neotestamentário da nova aliança, mas é algo que nós precisamos considerar dentro do texto. Então ele pede a Deus um sinal. Agora repare os detalhes desse pedido. Primeira coisa, ele tem um plano. Quantos de nós estamos no quarto da oração, investindo tanto tempo, não vou falar gastando, tá, para não ofender você, mas gastando tanto tempo em oração, quando nós não temos nenhum tipo de projeto ou plano para oferecer a Deus, para que Ele abençoe? Nós simplesmente fazemos orações aleatórias, ah, faça a tua vontade, faça o que o Senhor quiser, e Deus fica falando assim, eu quero fazer, mas como é que eu faço algo com alguém que não é organizado e não tem para onde ir nem para onde chegar? Então repare, ele tem um plano, e dentro daquele plano, aí sim ele pede a bênção de Deus. Primeira coisa, você tem uma missão, um plano, um projeto? Não adianta pedir a Deus, Senhor, me prospera, tá, isso é de Deus isso, Ele quer que todos vocês cresçam, todos vocês avancem para o reino de Deus e para ajudar as pessoas. Mas nós não podemos fazer isso se nós não temos um projeto, um plano. Não tem como Deus abençoar o nada, Ele tem que abençoar alguma coisa. Então quais são os nossos planos? Ele tem um plano, ele pede a bênção. Segundo, ele pede que Deus tenha bondade. Senhor, seja bondoso comigo diante dos meus planos. Veja com bons olhos, Senhor, os meus planos. Terceira coisa, ele diz, Senhor, conceda favor diante da minha estratégia. Conceda favor, repare que tem um processo de oração, seja bondoso, Senhor, aqui está meu plano, seja bondoso, seja misericordioso, conceda favor. E por último, ele diz, Senhor, está em tuas mãos. Ele confia plenamente que Deus irá fazer o melhor. Lembra das palavras de Abraão, dos versículos 1 a 9? Abraão disse a ele assim, servo, vai, encontre a mulher. E Deus vai contigo, Ele vai na sua frente, Ele vai te abençoar e tudo vai dar certo. Mas se não der certo, volte para cá. Abraão não é um cara dos esquemas mais. Se não der certo, volte para cá. Então ele tem um plano que tem um começo, um meio e um fim. Então ele está descansando em Deus, ele ouviu as palavras do seu servo Abraão, e agora ele vai pedir diante de Deus favor, bondade, e agora ele pede, Senhor, seja feita a tua vontade, eu confio plenamente nos teus propósitos para a minha vida. É assim que nós terminamos as nossas orações hoje? Senhor, eu quero isso tanto, Deus, me ajuda, Pai, eu quero conquistar isso tanto, eu quero essa coisa, eu quero essa pessoa, eu quero esse negócio, eu quero isso, mas Senhor, será que a sua oração é como a oração do jardim do Getsemane? Seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. É isso que esse servo está demonstrando para nós. Então o que ele revela são alguns princípios. Quatro deles que nós precisamos ter na nossa relação com Deus e principalmente na nossa relação com a oração, que é um instrumento favorito de Deus para se comunicar conosco. Primeira coisa, dependência. Dependência. O servo era completamente dependente de Deus. Sabe o que é ser dependente de Deus? É dizer assim: Deus, só o Senhor sabe e só o Senhor realmente pode fazer. Jesus já disse: sem mim, nada podeis fazer. Você é uma pessoa dependente em Deus? Esse servo e Abraão agora estão plenamente dependentes em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Você pode dizer hoje isso, diante do caos, diante da luta, diante da dificuldade, diante do problema que você está vivendo? E vamos ser sinceros? Se nós formos honestos, no mínimo honestos, vamos reconhecer que 99% dos nossos problemas são criados por quem? Graças a Deus eu tenho uma igreja sincera. Certo? Então, é muito mais inteligente você ser responsável por aquilo que está dentro das suas condições de realizar e depois dizer: Senhor, aqui está o meu objetivo, o meu plano, aqui está o meu projeto, mas seja feita a tua vontade, não a minha, porque o Senhor sabe mais do que eu. O Senhor é o Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas. Tanto Abraão como o servo eram dependentes de Deus. Segundo, eles eram sinceros. Olha a oração desse homem, ele só pede aquilo que é necessário. Será que as nossas orações estão encharcadas de ansiedade, preocupação, de capricho, gente? Olha, gente, quero pedir a vocês com todo o meu coração, para nos tornarmos crentes mais adultos, sabe? As nossas orações às vezes são encharcadas de caprichos, coisas que você trabalhando duro, você consegue conquistar, mas nós queremos que Deus faça milagres em coisas que estão ao nosso alcance. E nós somos meninos quando nós pedimos essas coisas, porque essas coisas não têm valor eterno. Mas quando nós pedimos aquilo que é necessário, a palavra de Deus já nos disse que Ele prometeu nos dar o que é necessário. Você sabia disso? Lá em Mateus capítulo 6, do 25 ao 32, Deus fala de passarinho, Deus fala de planta, e fala que dele cuida da planta e do passarinho. E você, que é a imagem e semelhança dele, filho dele, ele cuida ainda melhor do que o pássaro e do que a planta. E ele diz lá: os pagãos, aqueles que não me conhecem, pedem em vãs repetições muitas coisas como vocês estão pedindo. Mas o Pai de vocês sabe tudo o que você precisa. E aí vem o versículo de para-choque de muito crente. Né? Mateus 6, 33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Como é que continua? Hã? Não, está errado. Vocês não lêem a Bíblia direito, gente. Não está escrito todas as coisas. Está escrito todas estas coisas. Estas coisas. Que estas coisas? Do 25 ao 32. Comida, bebida, vestimenta. Comida, bebida, vestimenta. Deus prometeu suprir o necessário. A gente entra em problema e dívida porque a gente quer o que é mais do que necessário. Vamos ser sinceros? Se você tivesse hoje o necessário, você não teria o suficiente para viver aqui no Japão? E até mais? Então por que a maioria dos crentes daqui... Isso é um terror dentro da igreja. Estão em dívida. Estão endividados. Porque provavelmente a gente quer algo mais do que precisamos. E não tem nada de errado você correr atrás dos seus sonhos, fazer algumas coisas a mais. Mas você tem que saber fazer isso com responsabilidade, não é? O problema é que a gente não é responsável. O que a gente faz? A gente bota dentro daquele demônio. Conhece aquele demônio chamado Visa? Mastercard. America, tem um que é pior, tem dois nomes. American Express. Isso aí é quase uma potestade. E a gente coloca a nossa vida nessas coisas e ficamos presos a essas coisas e depois ficamos sufocados. E aí o reino de Deus fica em segundo plano. Não é assim? E aí nós não entendemos porque Deus não abençoa e prospera as nossas orações. Porque somos irresponsáveis e Deus não dá para menino aquilo que Ele sabe que o menino vai destruir a si mesmo. Dependência. Sinceridade. Ele pede o que é necessário. Terceiro, Ele é simples. Ele é simples, gente. Oh, o objetivo é esse, Deus está aqui, nada além, nada mais. É isso. E por último, ele é confiável, ele confia. Ele descansa em Deus. Vamos ler um texto rapidamente? Abra comigo sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Não se distraia, Deus quer falar com você nessa noite. Tem alguns princípios valiosos aqui que podem mudar a sua trajetória. Tiago, capítulo 1. Versículo 5. Olha só, está aqui o remédio. Você quer começar a viver a vida em abundante que Jesus prometeu para você em todas as áreas? Você quer começar a ser uma pessoa inteligente, madura, constante, estável, Olha o que Tiago diz, gente, é uma coisa de louco. Isso aqui deveria ser em toda a caixinha de promessas. Você deveria sair de casa com esse texto gravado na mente. Diz assim no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, faz uma campanha de oração. Dá 20% do seu dízimo. Vem para a igreja todo domingo e toda série, todo negócio. Sabe o que ele pede? Simples. Peça a Deus. Gente do céu, se os crentes conhecessem esse texto e vivessem esse texto, em toda e qualquer decisão, você fosse diante do Senhor, como esse servo está indo, e dissesse, Senhor, sabedoria, para ver se eu estou tomando a decisão certa, eu não quero ser afobado, eu não quero ser ansioso, eu não quero ser alguém que antecipa aquilo que não é meu, sabedoria, Senhor, ele diz, peça a Deus, e olha a promessa, que a todos, não é só aos crentes, tá? A todos, dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Gente do céu, isso aqui dá pra gente assim, falar assim, é isso? É só isso, pastor, não precisa fazer mais nada, é só isso, o texto diz, peça a Deus, então diante de todas as decisões, de todos os projetos, de todas as coisas da minha vida, eu paro, e eu vou diante do Eterno, e eu digo, Senhor, sabedoria. É só isso? É, mas tem um requisito. Continua o texto, diz assim, peça, porém, como? Com fé e como? Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e é o quê? Instável em tudo o que faz. Se você é uma pessoa instável em tudo o que faz, você não recebe sabedoria. Porque a falta de fé, fé não é acreditar, gente, fé é confiar. Fé não é acreditar em Deus, fé é confiar em Deus, é uma relação. É uma relação. E aí quando eu descubro que o meu Pai é o Todo-Poderoso, o Onisciente Deus, aquele que sabe todas as coisas, e o Onipresente Deus, esses são os atributos eternos do meu Deus, então eu aprendo a descansar, confiar, depender nele. Os princípios que foram ditos aqui, dependência, sinceridade, simplicidade, confiança, se manifestam, se tornam verdade em minha vida. E aí a minha identidade está plenamente resolvida nele. Eu estou em Shalom, descanso. Shabbat, paz. Como é bom viver com um Pai que cuida de nós. Jesus disse assim em Mateus 6, portanto, não sejam como os pagãos, não sejam como aqueles que não conhecem a Deus, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Seu Pai, escuta o que eu estou te dizendo nessa noite, pelo amor de Deus, o seu Pai, o nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sabe exatamente o que você precisa antes de você pedir. Qual é a reação automática dessa convicção, pastor? Descanso. Se ele sabe, eu confio. E eu sou responsável por aquilo que está diante de mim, entendendo que ele está no controle de todas as coisas, ele é soberano e ele irá prover no momento certo, na hora certa, e a vontade dele será feita na minha vida. Isso tira peso religioso, isso tira culpa dos nossos ombros. Tem muito crente com culpa, gente, carregando umas coisas assim pesadas, porque não tem essa convicção de quem são filhos. Nós precisamos voltar a isso, e Abraão e o seu servo estão mostrando para nós o tempo todo essa confiança e essa dependência em Deus. Versículo 15. Olha só que coisa poderosa. Olha o que o narrador, que é Moisés, irá nos dizer aqui, enquanto o servo estava lá orando no versículo 13 e 14. Olha o que o texto diz no 15. Antes que ele terminasse de orar. Está vendo como é que Deus está na frente? Quando nós confiamos, descansamos e vivemos uma vida simples, que honra o Senhor, somos sinceros em amor e verdade, Deus vai na frente. E antes que esse homem terminasse a sua oração, surgiu Rebeca. O alvo, o objetivo da missão, o plano todo já estava realizado por Deus, já estava nas mãos e no controle do Senhor, ele simplesmente precisava confiar, e ela trazia no ombro um cântaro. Rebeca, o narrador vai nos dizer antecipadamente, porque o servo não sabe disso ainda, repare que o leitor aqui está, ah, quem é essa Rebeca? Nós fomos apresentadas a ela lá no versículo, no capítulo 23, mas o leitor está junto conosco aqui, entendendo esse texto, O servo não sabe quem ela é, mas ele diz, era filha de Betuel, filha de Milca, que era mulher de Naor, irmão de Abraão. Veja a rapidez da providência de Deus. Quando nós estamos ligados e submissos a Deus, através da sua palavra, através dos princípios, nós nos submetemos a isso, a vontade de Deus se estabelece na nossa vida e nós encontramos paz, nós encontramos a convicção que nós precisamos para enfrentar qualquer desafio que nós temos pela frente. Você vive assim? Você é uma pessoa convicta da sua identidade, agora entendendo quem é seu pai, você confia e descansa nele, vive a sua vida com uma segurança e uma convicção profunda de quem você é. O servo e Abraão estão nos revelando que isso é possível. Versículo 16, diz o texto que a jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Que detalhe, né? Estranho no texto. Por que botar isso aqui? Por que expor a menina? Não é nada de expor a menina. O narrador simplesmente está nos dizendo que a linhagem pelo qual Rebeca será escolhida é uma linhagem que se mantém pura e que mantém a promessa de Deus viva sobre a vida daquela descendência de Abraão. É só um detalhe para dizer, Rebeca é da mesma linhagem de Abraão e a promessa continua intacta, Deus está provendo, Deus é soberano e Deus continua no controle. Está tudo certo e está tudo sob o controle de Deus. E nós precisamos ter essa convicção, igreja. Que está tudo certo, está tudo sob o controle de Deus. Eu como filho, você é um filho responsável e Deus está no controle de todas as áreas da minha vida. E eu vou para frente enfrentar seja o que for. Porque eu tenho certeza que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Pronto, resolvidos. Aí para aquela picuinha, aquela coisinha de crente imaturo que fica disputando e competindo e comparando-se com todo mundo. Quando a gente tem essa convicção, meu irmão, nada nos impede. Nada nos para. Nós somos irresistíveis. Nós somos inabaláveis na nossa fé. Não importa o que falam de nós. Não importa o que pensam de nós. Não importa o que fazemos ou deixamos de fazer. Porque nós temos a plena certeza que estar debaixo da vontade do nosso Pai é a melhor coisa da nossa vida. Amém. Ela era bonita e ela era virgem, porque Deus estava mantendo soberanamente e provendo sobre todas as áreas da vida dele. E ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro e voltou. Versículo 17. O servo correu ao encontro dela e disse, ele vai agora fazer o teste do pedido. Ele vai fazer exatamente as perguntas que ele colocou diante de Abraão, colocou diante dele, e ele colocou diante de Deus. Repare o projeto se manifestando aqui. Repare que ele já é fiel àquilo que ele colocou diante de Deus. E ele vai dizer, por favor, dê-me um pouco de água no seu cântaro. E o que ela diz? Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e lhe serviu. Depois lhe deu de beber e disse, tirarei água também para os teus camelos até saciá-las. Repare os detalhes aqui que nós vamos destacar isso. Assim, ela esvaziou como? Depressa, o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Repare o pedido dela, gente. Se cumpre exatamente a oração de Abraão, a oração do servo, e nós vemos aqui a providência de Deus sobre toda a situação. Aquela moça era Rebeca, era a desejada, era aquela que eles queriam. E aqui Rebeca deixa para nós alguns princípios que todos vocês, solteiros que estão aqui, ou solteiras, que desejam ter um homem de Deus, uma mulher de Deus para a sua vida, uma pessoa que vai caminhar do seu lado, que vai andar com Deus juntamente com você. Aqui estão alguns princípios que nós precisamos notar que são importantes. E eu vou dizer, não é só para os solteiros, é para os casados também. Você, esposa, precisa ter isso como padrão na sua vida. Você, marido, precisa remeter, precisa viver isso também com o seu cônjuge, com a sua esposa. Tem alguns princípios aqui que Rebeca nos mostra que são importantes na nossa relação uns com os outros. Primeira coisa, ela era uma pessoa extremamente respeitosa. Extremamente respeitosa. Ela usa os termos sociais apropriados. Meu senhor, senhor aqui, senhor aqui lá. Ela é uma pessoa respeitosa. Ela trata todos com respeito. E se você quer ter um homem e uma mulher de Deus na sua vida, a qual vai cuidar de você, vai proteger você, vai amar você, você precisa ver no caráter e na vida dele respeito. É interessante, né? Que quando Paulo escreve aos Efésios sobre casamento, ele diz assim, mulheres, respeitem os seus maridos e maridos, amem as suas mulheres. Ele cobra das mulheres respeito e dos homens amor. Rebeca era uma mulher extremamente respeitosa, sabe? Está faltando muito respeito nos nossos relacionamentos. E vou falar para você, eu não estou isento disso não. Essa semana mesmo, eu e a Andréia sentamos com a Karine e nós falamos, nós precisamos voltar a ter mais respeito uns pelos outros. Nós paramos de pedir por favor, obrigado, de falar sem gritar, de falar sem aquela dureza, aquela força. E nós sentamos se tivesse um DR e família. E falamos, nós vamos melhorar nossa linguagem, nós não estamos dando bom testemunho, nós não estamos comunicando bem um ao outro. E nós estamos ferindo uns aos outros com expectativas e com achismos que estão causando em nós dores e sentimentos ruins uns para com os outros. Se eu não estou blindado disso, você também não está. E nós precisamos muito mais de respeito dos nossos relacionamentos. Eu não estou dizendo que você tem que chamar a sua esposa de senhora e você de senhor agora. Mas eu acho muito lindo quando alguns filhos chegam para os pais e peçam a bênção. Bênção, pai. Eu acho isso maravilhoso. De verdade, gente. Eu gostaria de ter tido esse costume com meus pais, mas meus pais não nos ensinaram esse costume. Na verdade, lá em casa a gente chama você e você, não chama nem senhor e senhora. Mas tem algo lindo nessa tradição, nessa cultura, que remete respeito, não remete? Bênção, mãe. Bênção, pai. Tem algo respeitoso nisso. Agora, eu posso falar sobre tradição, mas eu quero falar sobre a sua relação com seus amigos, com seus irmãos e com a sua família. Ela é uma relação de respeito? Rebeca é uma pessoa extremamente respeitosa. Segundo, ela era extremamente prestativa. Você viu no texto o detalhe? Ela tirou rapidamente o cântaro do ombro e foi cuidar daquele senhor que ela não conhecia. Ela é hospitaleira, ela é prestativa, ela é voluntariosa. Nós precisamos disso também nos nossos relacionamentos, eles serão saudáveis. Prestação, sabe, de ser uma pessoa prestativa, voluntária, deixa eu fazer um pouco a mais daquilo que você espera de mim. Ela era assim. Terceiro, era uma pessoa generosa. Ela correu e deu também aos camelos, lembra que eu disse? São 90 litros por camelo. Quantas vezes essa mulher desceu as escadas lá na fonte para buscar água? Eu não fiz cálculo, mas eu pensei que demorou umas 3 horas para dar água para aqueles camelos. E ela ia, dava para um, descia, buscava mais água, trazia para outro, 10 camelos. E a coisa mais linda, né? Ela está dando água para os próprios camelos dela, e ela nem sabe. Você não pegou esse detalhe no texto, né? Os 10 camelos eram dotes, que ficariam para a família dela, para abençoar a vida dela. E ela está cuidando de algo que nem dela é, ainda, mas será. E muitos de nós somos surpreendidos por Deus dessa forma, não somos? Que às vezes a gente está fazendo algo, cuidando de algo, que a gente acha que não é nosso, estamos fazendo isso para alguém, quando de repente essa pessoa vira e fala assim, agora é seu, pode ficar. Porque a gente deu o nosso melhor, nós fomos voluntariosos, nós fomos prestativos, nós fomos generosos. E por último, ela é eficiente, ela faz isso imediatamente, depressa, ela não espera. Ah, vou orar. Será que eu devo dar água para esse camelo, para esse homem? Vou orar, fazer uma oração, uma campanha. Não, ela é prestativa, ela vai e faz, ela realiza, ela faz o que acontece. O que que Rebeca está nos mostrando aqui? O retrato exato daquela mulher lá de Provérbios 31. Está aqui ela. E por isso que ela é chamada, abençoada, e por isso que ela é e será a nova patriarca, a nova matriarca dentro da história de Israel. Tudo isso, hoje, eu sei que é politicamente incorreto, né, gente? Falar essas coisas, que a mulher deve cuidar bem do seu marido, cuidar da sua casa bem, cuidar dos seus filhos bem. Hoje é totalmente politicamente correto. Mas esses costumes trazem vida, trazem bênção, e a Bíblia diz que essa é a esposa ideal e abençoada por Deus. Nós precisamos encontrar esses princípios em nossas vidas também. Versículo 21. Sem dizer nada ao homem, ele observava atentamente para discernir se o Senhor tinha ou não feito a sua missão bem-sucedida. Olha, se fosse eu no lugar desse servo, eu falo assim, ó, a oração é exata, a mulher já veio, já fez exatamente o que eu quero. É ela, bota o anel nela, vamos levá-la para o Isaac, está tudo certo. Mas olha como esse homem é dependente de Deus. E aqui está um princípio que todos nós precisamos ter. A gente acha que porta aberta já é um motivo da gente entrar e encarar porque é de Deus. Eu já vi tanto que a gente fala assim, essa porta abriu para mim, pastor, é de Deus isso. E depois se deu muito mal, porque foi através dos seus sentimentos. E a Bíblia diz lá em Jeremias 17, 9, que o coração do homem é enganoso e incorrigível. Cuidado com aquilo que você acha que é de Deus. Não quer dizer que toda porta que se abre é uma porta de Deus na sua vida, porque vem uma bênção generosa que supriu todas as suas necessidades. Veja a atitude do servo aqui. Em vez de abraçar a situação que estava completamente de acordo com a oração dele, ele dá 2 passos para trás e observa atentamente as atitudes daquela mulher. Ai, tem tanto jovem assim, gente. Pastor, achei a mulher dos meus sonhos. A loirinha de olho azul que eu sonhei na noite anterior e ela apareceu na igreja. É de Deus. Como você sabe que é de Deus? Como você sabe? Você já conversou com ela? Ainda não, mas eu sei que ela vai ser minha mulher. Ah, é assim que você acha que é loteria, é, sei lá, é sorte? Você acha que é assim que funcionam as coisas no reino de Deus? Não é assim, meu querido, desculpa. Afobação, antecipar, ansiedade, todas essas coisas nos levam a cometer muitos equívocos e muitos erros. Mas olha o coração desse homem. Ele observa atentamente, ele dá um passo para trás. E ele diz assim, ó, eu quero ver e discernir se o Senhor fez isso. Gente, a oração foi certinha e ele ainda está desconfiado. Isso é um homem de Deus. Gente, eu gosto de gente desconfiada. Eu gosto de gente assim, não sei se é de Deus, não. Sabe uma coisa? Vou esperar mais um pouco, vou deixar outras coisas acontecerem. Eu vou esperar o tempo de Deus, porque a vontade dele vai se cumprir de qualquer forma. Então eu vou simplesmente estar pronto para agir quando ele me chamar. Que homem, cara, que coisa interessante isso aqui. E no versículo 22 ele diz, quando os camelos acabaram de beber, gente, 4 horas depois o homem ainda está observando e vendo se é a mulher que ele deve realmente chamar para ser esposa de Isaac. Diz assim, o homem deu à jovem uma argola de ouro e uma beca para o nariz e 2 pulseiras de ouro e 10 siclos. Isso era uma recompensa de altíssimo valor, presentes caríssimos que ele estava dando para ela, tá? E aqui não tem nenhum precedente para você botar brinco no nariz, porque ele deu uma argola para ser colocado no nariz, tá? Isso era costume daquela época, botar brinco no nariz ou não botar brinco no nariz é problema seu com Deus, não me mete nesse negócio. Naquela época, naquele momento, era costume, a maioria das mulheres usavam brincos no nariz, era costume daquela época. Então ela ganhou exatamente aquilo que era de costume. Você se resolve com Deus, tá? Nós não temos nenhuma doutrina da igreja que diz assim, na home church você não pode colocar brinco no nariz, tá? É você e Deus, você faz isso, isso dá testemunho, dá testemunho, você se resolve dentro da sua consciência com Deus. Mas é exatamente isso que ele dá para ela. Ele recompensa ela com grande valor e presentes caríssimos pela atitude dela. E agora ele vai fazer mais um check. Eu estou assim, cara, esse cara, ele é muito prudente, ele é muito diligente naquilo que ele faz. Ele está checando com o máximo grau de confiabilidade. Ela fez tudo o que ele tinha pedido na oração. Mas faltou uma coisa, descobrir se ela realmente pertencia à família de Abraão. Porque ela poderia ser a coisa mais linda. Os solteiros, abre os ouvidos agora, tá? Ela poderia ser a coisa mais linda, certo? Cheirosa, com hálito assim, flores. Sabe? A menina que faz a oração, você até arrepia. Mas ele vai checar se ela anda com Deus, se ela é da família de Abraão, se ela é parte da promessa que Deus havia dado a ele através da oração. Então diz o texto no versículo 23 ao 27, então perguntou a ela, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para passarmos a noite. E ela diz, sou filha de Betuel, o filho que Milca teve com Naor. E ela lhe respondeu, e depois acrescentou, temos bastante palha e forragem, bem como lugar para você passar a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, olha só, de volta para Deus. Então ele começa em Deus, ele está no meio da situação em Deus, e ele termina em Deus. A nossa vida precisa começar em Deus, continuar em Deus e terminar em Deus. Senão é um fracasso total. A última coisa que esse servo irá fazer é agradecer a Deus por ter cumprido todos os planos da sua estratégia. Bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor, Yahweh de novo, o Deus da aliança. Abraão que não deixou de mostrar bondade e fidelidade ao meu Senhor. E quanto a mim, Yahweh me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Ele adora, agradece a Deus por ter criado e por ter provido tudo na vida dele. A providência de Deus está presente e está presente também na vida de cada um de vocês, se vocês confiarem e se submeterem à vontade dele. Que texto lindo, né, gente? Quanta coisa boa aqui. Vamos aplicar isso? Tem algumas aplicações aqui que eu quero passar para vocês que são, assim, fundamentais na nossa experiência com Deus. Fernando, pode conectar lá, por favor. Primeira coisa, e aí eu quero quebrar os mitos, tá? Pastor, eu posso buscar a Deus por uma esposa, por um cônjuge, por um marido, da mesma forma que Abraão e esse servo fez? Pode. Deve? Não. Deus não faz mágica, gente. Mas Deus é onipotente. Você pode orar hoje e falar assim, eu quero desse jeito, daquela forma, com detalhes, com tudo que for preciso e necessário. Você pode falar isso. E pode ser que Deus te conceda isso. Pode ser. Mas tem outras formas e outras maneiras de fazer isso. E o que nós precisamos entender é da forma que Deus faz. Deus responde às nossas orações baseadas na sua palavra, baseadas nos princípios eternos a qual Ele já estabeleceu sobre nossas vidas, sobre cada um de nós como seus filhos. Lá em Mateus 6:25, abra comigo rapidamente, Mateus 6:25. Jesus nos deu o manual de como orarmos e como fazer os nossos pedidos. Mateus 6:25 diz assim: "Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida quanto ao de comer ou de beber, e nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante que a comida? E o corpo não é mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé?" Aí vem o texto: "Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os pagãos, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas." Amém. Dá para dizer assim? Ufa. Porque, meu Deus, se você não vive isso aqui, meu amigo, você está em perigo de perder a sua comunhão com o seu Pai, de desgastar-se da vida, desanimar total, porque isso é a confiança que nós precisamos ter. Então, deixa eu dar uma direção para vocês muito direta. Não confie, deixa eu qualificar isso, tá? Não confie 100% em sonhos, em visões, em profecias, em uma doce, suave voz na sua consciência, e o melhor que todo crente usa, uma paz interior. Pastor, eu estou em paz. Não faça isso. Não confie nisso. Não é assim que as coisas com Deus funcionam. A paz que você pode estar sentindo pode ser exatamente o maior desejo do seu coração e não a vontade de Deus. Não confie em paz interior, isso é outra religião, não é caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus trabalha através de visões? Sim. Deus trabalha através de profecia? Sim. Todas essas coisas, lembra, eu qualifiquei, não confie 100%. Tem gente que teve um sonho na segunda noite, na terça-feira já está colocando em prática. Aí eu falo assim: meu Deus, você não sabe o risco que você está correndo, esse sonho pode ser o pesadelo do filme que você assistiu no Netflix. Não faça isso, tem gente tomando decisões que vão mudar o rumo da vida delas devido a uma visão, devido a um sonho. Veja o que o servo fez, ele andou para trás e observou atentamente, ele checou a linhagem, ele fez todo o protocolo. Isso demorou dias e horas. E às vezes nós, afobados, estamos vivendo contrário à vontade de Deus, porque sentimos um arrepio ou uma sensação. Não faça isso, você está colocando a sua vida em risco. Não viva dessa forma. Então, como viver, pastor? Confie no caráter do seu Pai. Confie nos princípios estabelecidos na sua palavra para você. É fácil, gente. É simples assim. Então, deixa eu tornar isso aqui bem prático para vocês. Vamos ver se vai funcionar. Como viver isso? Gente, olha, eu vou ficar feliz se você só pegar isso aqui e ir embora para casa, tá? De tão importante que isso aqui é para mim, o que eu vou dizer agora. Como pegar Mateus 6, 25 a 32, 33, 34, e agora entender isso dentro dos desafios que nós temos na nossa vida, dentro da nossa própria vida. Primeira coisa, é menos sobre que lugar você irá trabalhar e mais sobre o tipo de trabalhador que você é. Pare de ficar olhando para Deus abrir porta de trabalho para você. Peça a Deus para transformar você de tal forma que, independente da fábrica que você trabalhar, você vai ser o melhor empregado. Porque sabe o que acontece quando isso, a gente tem essa oração? Deus fala assim, nossa, que filho crescidinho eu tenho. Eu posso botar ele agora em qualquer fábrica. Eu posso abrir qualquer porta para ele, porque ele vai ser o melhor trabalhador, a maior referência que ele pode ser, independente de onde eu colocar ele. Com pouco salário, com muito salário, ele vai ser a mesma pessoa, porque ele, de fato, é um filho meu. Então não é sobre o lugar que você trabalha. Pare de orar por isso. Não é o lugar onde você trabalha. É o tipo de trabalhador que você é. Amém? Segundo. O iPad está velho. É menos sobre que pessoa você irá casar e mais sobre que tipo de cônjuge você vai ser. Para de orar por aquela pessoa. Ore para que você seja o melhor marido, a melhor esposa que você pode ser, para independente da pessoa que Deus colocar no seu caminho. Porque se você não for transformado, você vai ser uma péssima esposa, você vai ser um péssimo marido para essa pessoa, independente de quão bonita ela seja, independente de quão crente ela seja, você vai estragar isso. Isso que é santidade. Às vezes Deus impede-nos de ir em certos lugares porque Ele sabe que nós seremos uma péssima referência dEle nesse lugar. Não é porque Deus quer que nós evitemos baladas e etc, e todas as coisas. É porque Deus sabe que se você for lá, você vai ser o pior crente, a pior referência que Ele possa mostrar para alguém. Isso é santidade, gente. Não é outra coisa de ficar nos preservando de alguma coisa. Então não é sobre com quem você vai se casar, mas que tipo de cônjuge você vai ser. Outro, é menos sobre onde você irá morar. Vê o pessoal que está preocupado aqui com ansiedade, preocupação, quero voltar para o Brasil, quero voltar para o Brasil, quero... Ah, não adianta voltar para o Brasil do jeito que você está, porque vai ser tão ruim lá quanto é aqui, porque é menos sobre o lugar onde você irá morar e mais sobre que tipo de vizinho você vai ser. Tem alguém entendendo alguma coisa aqui hoje? Pelo amor de Deus, gente. Ou a gente amadurece ou a gente amadurece, não é possível. Como viver isso, pastor? É entender a responsabilidade tamanha do Espírito Santo em nós, nos transformando todos os dias de acordo com a sua vontade, para que conheçamos a boa, perfeita, agradável vontade dele. Isso é que é ser um sacrifício vivo. Nós precisamos de uma vez por todas entender isso. Então, quais são as promessas de Deus para mim? Tá? Se isso é verdade, quais são as promessas de Deus para a minha vida? Prepare que agora você tem que apertar o cinto que o bicho vai pegar. Quais são as promessas de Deus? Então está aqui a primeira promessa de Deus para você. Está preparado? Você que quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se Deus tem promessa para você? Eu ouço muito que a gente fala isso, porque Deus tem promessa para a minha vida, pastor. Tá, então vamos entender o que é isso? O que é ter promessa de Deus? E a promessa de Deus é o seguinte, olha. Se o iPad ajudar. Vamos, meu amigo. Vamos. Mãozinho. Deus prometeu que cuidaria das nossas necessidades, mas não de nossos caprichos. Então, para de ficar pedindo viagem para Disney. Quer ver uma pior? Para de ficar pedindo para parar de chover para você fazer o churrasco na segunda-feira. Você sabe quanta gente precisa de chuva? Deus, para os céus e não chove porque eu tenho churrasco na segunda-feira. E o agricultor lá está quase pirando o cabeção porque não chove, ele não tem plantio para cuidar da família dele. E você orando contra ele, contra a provisão de Deus na vida dele. Está entendendo alguma coisa aqui? Vamos parar de pedir pelos nossos caprichos e simplesmente entender que Deus prometeu suprir nossas necessidades? Outra coisa. Deus prometeu que através daqueles que o amam, todas as coisas cooperam. Mas não prometeu que tudo vai dar certo. Tem uns crentes que acham que tudo, né, furou o pneu do carro. Ai, foi Deus, foi o capeta, sei lá o que foi. Não, furou o pneu do carro. Só isso, acontece. Entendeu? Pastor, nada disso está cooperando para mim. Tá, você vai ter que sair do seu carro, se sujar, joelhar, e ali sabe o que Deus está produzindo? Fruto do Espírito, chamada paciência. Conhece? Alguém me perguntou ontem lá em Guifo, né? Pastor, eu quero ter mais paciência no meu casamento e tal. Aí eu falei assim, ó, pare de usar a paciência. Ele, ó, eu falei assim, você está usando a paciência. A paciência não foi feita para ser usada. Ela foi feita para ser experimentada. Então, de vez de você usar a paciência como instrumento para resolver um problema, deixa o problema mostrar para você a paciência que você precisa. É uma questão de direcionamento, tá vendo? Tem gente querendo usar paciência para resolver problemas e não está entendendo que o problema está revelando paciência. Quando a gente tem essa visão, a gente descansa, porque a gente sabe que qualquer problema que surgir amanhã vai ter graça e vai ter provisão de Deus em nossa vida, e aquilo ainda vai cooperar para o nosso aperfeiçoamento. Oh, aleluia! Isso aí você não dá glória a Deus nem um arrepio, né? Deus disse que o casamento é a sua vontade. Quem achou uma esposa encontrou o favor de Deus, mas Ele não prometeu que você ia casar. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que é melhor ficar solteiro como ele. Porque sendo solteiro como ele, você tem mais tempo para as coisas de Deus. Porque se você arrumar uma esposa, você vai ter que se dedicar à esposa e menos ao reino. Então fique solteiro como eu, porque eu posso me dedicar totalmente ao reino de Deus e não a outra pessoa. Eu vou poder me dividir minhas responsabilidades. Deus prometeu que em Cristo nós temos a vida eterna, mas não prometeu nos livrar da morte antes que Cristo venha. Difícil ouvir isso, né, gente? Todo mundo está esperando Jesus voltar para não morrer, mas provavelmente todos nós aqui não vamos estar aqui. Não para de ficar lendo o jornal e achando que o apocalipse está chegando. Seja o apocalipse não. Agora, seja a ressurreição e a referência que Cristo espera de você. Amém? Então, qual é a vontade de Deus sobre a minha vida? Vou ler rapidamente e a gente vai terminar aqui. Primeiro, 1 Tessalonicenses diz assim: a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pois é melhor sofrer para fazer o bem, essa aí ninguém gosta, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E por último, portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Pai, eu entreguei o que o Senhor me deu. E agora peço o Espírito Santo de Deus, porque só o Senhor pode convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos nessa noite. Não queremos continuar vivendo ansiosos, cheios de culpa, com medo, insegurança, a flor da pele, Deus, em qualquer circunstância que acontece em nossa vida. Eu quero ser filho, eu quero estar convicto da minha identidade, eu quero viver debaixo de princípios e da Tua palavra, eu quero ouvir Tua voz através dela e quero me submeter a ela em toda e qualquer circunstância. Sendo fazendo o bem, sendo sofrendo o mal, Tua vontade, Senhor. Pai, me ajuda a depender nessa noite. Nós vimos nesse texto, Deus, uma dependência profunda, tanto de Abraão como de seu servo. Me ensina, Deus, a ser simples, Deus, a não pedir além das minhas necessidades e, na verdade, Deus, na maturidade, pedir mais para os outros do que para mim. Me ajude, Senhor, a ser sincero. Porque verdade sem amor não é verdade, e amor sem verdade não é amor. E eu desejo sinceramente, Deus, te conhecer e o Senhor ver de fato quem eu sou, Deus. E me ajuda a confiar, Pai. Porque aqueles que confiam no Senhor, oh, aqueles que confiam no Senhor, Senhor, são fortes como a águia, subirão, não se cansarão, Deus. Ajuda-nos a confiar, meu Deus. Eu quero depender, eu quero parar de viver para mim mesmo, eu quero parar de fazer meus planos, eu quero fazê-los e confiá-los plenamente a Ti, Deus, e descansar. Estou cansado, Deus, de viver para mim mesmo. Estou cansado, Deus, de esperar e ter expectativas ilusórias, quando eu preciso é crer e confiar e dobrar meus joelhos e esperar em Ti. Tira toda a ansiedade, Deus, toda a preocupação, todo medo, toda a insegurança. Eu confio no Senhor. Eu confio. Chega, Deus. Ó, Senhor. Thank you.
Obrigado, estou em ti, Jesus. Eu queria te pedir um favor nessa noite, se você orasse por alguém. Você pode sair do seu lugar, então encontrar essa pessoa que está aí ao seu lado e fazer uma oração de confiança, uma oração de ousadia, de coragem por ela, pedindo ao Senhor que gere essa confiança inabalável, gere essa dependência, que não encontra medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E hoje, que você encontre essa confiança inabalável no Senhor, no Senhor. Coloque a mão sobre o ombro do seu irmão, dê a mão à pessoa que está do seu lado e comece a orar por ela. Se você está sozinho aí, sai do seu lugar e vá ao encontro de alguém, mas ore para que a fé dessa pessoa se torne inabalável e para que nós possamos sair daqui cheios de esperança para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se você quer oração, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Se você quer uma oração específica, vem aqui nessa noite, eu quero orar por você e quero pedir ao Senhor que venha derramar essa graça, essa confiança em sua vida. Amém. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Abençoa a Lilian, Deus. Todo medo, toda preocupação com o futuro, com o seu filho, com o seu casamento, com suas finanças, Deus. Lírio, o Senhor está te pedindo tudo nessa noite. Tudo. E Ele vai cuidar de você, filho. Mas Ele quer tudo. Ele não quer mais você gerando e correndo atrás e dando jeito nas coisas. Ele quer você confiando e descansando nele. Eu sinto o Espírito Santo me dizer isso para te dizer: descansa o seu coração. Guarde o seu coração, porque dele saem todas as fontes de vida. E confie em mim, diz o Senhor. Pai, traga a paz que excede todo entendimento. Traga, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Essa criança não é motivo de preocupação para vocês. Essa criança é um novo tempo de mais maturidade, de se tornarem pais excelentes, de vocês viverem a abundância do Senhor, a alegria do Senhor. Ela trará prazer, alegria a vocês. Elas serão um motivo de gratidão a Deus todos os dias. Então descanse o seu coração com o futuro, com finanças, porque Deus é o teu provedor. Sejam somente responsáveis, sejam fiéis a Ele, porque Ele já é fiel a vocês. E descanse o coração de vocês nele. Pai, em nome de Jesus, guarda esse casal, guarde o casamento deles, guarde a vida deles, Senhor. Tira toda a ansiedade, toda a insegurança e todo o medo do coração deles. E leva eles a descansarem em Ti, como nunca descansaram, Deus. A encontrar prazer e alegria nesses momentos de gestação, Deus. E verem, Deus, o fruto da relação deles, o fruto do amor do Senhor sobre eles, Deus. E que essa criança traga um novo tempo de graça, de favor, de crescimento, de maturidade. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, descansem, descansem em Deus, descansem em Deus, descansem em Deus, descansem em Deus, cheio, descansa, cheio. Ele tem cuidado de você, Ele tem feito tudo o que você precisa, filho. Volte os teus olhos para Ele, todas as manhãs, com gratidão no seu coração. Veja a providência do Senhor sobre a sua vida, veja com alegria e gratidão e deixa Ele transformar qualquer preocupação, ansiedade e medo em confiança, em segurança. Confia, filho. Confia, filho. Confia. Você é dele. E nada pode separar você do amor dele em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, faça teu querer, faça a tua vontade em nossas vidas. Santifica-nos. Santifica-nos. Eu quero depender mais. Eu quero viver uma vida simples. Eu quero ser sincero, honesto, verdadeiro.
E eu quero confiar, Deus, além do que os olhos podem ver. Me ajuda a confiar, Senhor. Me ajuda a confiar, Deus. Me ajuda a depender, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Como de costume, pode desligar o som, por favor, Samuel. Quero tirar 2-3 minutinhos aqui para responder perguntas, qualquer que seja. Ou talvez compartilhar um dom espiritual com você. Se você quer nos dar uma palavra de conhecimento, de sabedoria, compartilhar uma profecia, um dom espiritual, uma língua, com um intérprete, é claro. Se você quer, de alguma forma, edificar-nos como igreja, tem uma pergunta sobre algo que não ficou claro dentro da exposição da palavra, agora é a hora de fazer isso. Alguém tem alguma pergunta aqui, algum comentário, algo que você poderia edificar? Peraí, traz o microfone, por favor, para todo mundo te ouvir, tá? Não vou te botar, te expor não, mas é para todo mundo ouvir lá no fundo. Faz aí.
Sobre as necessidades que ele prometeu, porém não os caprichos. E poderia exemplificar mais sobre os caprichos?
É qualquer coisa a qual nós não necessitamos, mas pedimos. Entendeu? Qualquer coisa que cabe dentro dessa categoria de coisas que eu não preciso, mas quero. Eu não estou dizendo, assim, que Deus não nos dá além do que nós precisamos. Eu estou dizendo que tem uma forma da gente enxergar isso e pedir isso com ansiedade no coração, qualquer coisa, que nos leva a uma relação meio comercial com Deus, de achar que Ele é nosso supermercado da fé. Então, eu acho que nós, quando amadurecemos na fé, na verdade o que você vai descobrir é o seguinte, que foi a minha descoberta, tá? Não é princípio isso, é uma descoberta pessoal. Que quanto mais próximo eu estou dEle, quanto mais eu caminho com Ele, quanto mais eu dependo e confio nEle, é menos sobre meus pedidos e mais sobre os pedidos dos outros. Então, meu quarto de oração hoje, eu não peço nada para mim. E a coisa interessante é que quando eu não peço nada para mim, parece que eu sou mais suprido do que eu preciso. Porque não é mais sobre mim, é sobre os outros, não é mais a minha necessidade, é a necessidade dos outros que eu estou em busca agora. Então, minha vida viveu uma intercessão e não uma petição. Você está entendendo? Então, eu creio que o nosso Pai é galardoador daqueles que eu amo. E Deus faz capricho na nossa vida, recebi inúmeros desses. Mas nenhum deles veio de uma necessidade de algo que eu não precisava. Nós devemos pedir aquilo que nós de fato precisamos, porque Ele prometeu atender as nossas necessidades. Mas qualquer coisa além disso, você pode pedir como filho. Minha filha não tem nenhuma vergonha e nenhum medo de me pedir qualquer coisa. Ela entra na minha casa, não sabe nem se eu ganho dinheiro para isso, mas ela pede coisas até absurdas que eu não tenho nem dinheiro para comprar. Mas ela não tem medo disso. Por quê? Porque ela confia no Pai que ela tem. Então você pode ir para o quarto secreto pedir o que você quer. Mas quanto mais você amadurece, você só vai pedir aquilo que você precisa. E mais do que isso, não somente o que você precisa, mas o que os outros precisam que estão ao seu redor. Amém. Respondeu? Okay. Alguém mais? O pior é que depois eu recebo um monte de mensagem. Ou então, acaba o culto, fica uma fila aqui querendo conversar comigo. Por favor, edifica a igreja. Ajuda a gente. Olha que pergunta maravilhosa que ele fez. Né? Que eu sei que você estava inculcado aí também. Lascou, agora eu não posso nem pedir para a Flórida, mas para Disney, sei lá para onde que eu quero ir. Pede, não quer dizer que seu pai vai te dar. Só não fica frustrado se você não receber, porque não é necessário. Entendeu? É um agrado do papai. Porque o papai faz agrado, tá? Você não faz agrado com os seus filhos? Às vezes você não faz surpresa com seus filhos, não faz? Eles ficam super felizes? Pois é, papai é assim também, tá? Fala, Elton.
Vou falar duas coisas em relação comigo, que uma delas é sobre o nosso chá.
E graças a Deus você não me pediu pra orar, falou chover.
Uhum. Eu, o pastor me mandou, falei, cara, pelo amor de Deus. Eu falei assim, cara, deu um momento eu pedi pra Deus, Deus, faz parar o tempo. Eu sempre falei, Deus, o Senhor conhece o nosso coração, faça a tua vontade.
Isso aí.
Mas, cara, Deus fez um sol lindo, sol de rachar, eu fiquei até assustado, gente. Que dia lindo que foi.
Foi mesmo.
E outra coisa.
E depois choveu de noite.
E outra coisa é sobre quando eu era solteiro. Cara, a oração que eu mais fazia era a oração da minha esposa. Se eu era a esposa assim, aprendi a descansar.
Aconteceu.
Cara, descansei totalmente. Falei, cara, eu vou subir a Deus, eu não vou falar pra Deus.
Pronto.
Cara, veio. Então, às vezes, assim, como fala assim, Deus ele sabe.
Exatamente.
E é engraçado que você falou que, como pai, você tem que saber. A Karine não precisa chegar para todo dia do pastor e falar assim, pai, eu preciso de arroz.
É.
Eu preciso de
nunca,
feijão.
Nunca me pediu arroz e feijão. Ela sabe que tem lá.
Só que a gente, às vezes, a gente não entende, a gente fica vendo essas coisas, sabe?
É verdade.
E engraçado que eu estou assistindo hoje mesmo uma pregação do Paulo Borges que fala sobre Deus e expectativa e o foco na eternidade.
Isso aí.
Em vez de a gente estar focado na eternidade, cara, em fazer o reino, em buscar o reino, a gente está focado em Deus e expectativa.
Exatamente.
Por isso que a gente fica pedindo capricho.
É isso aí, amém. Amém? Opa, agora abriu. Ó, oh, tem várias perguntas agora. Começa lá atrás primeiro. Vai lá, ela é pra Janaína primeiro, que eu vi ela primeiro. Fala, Jana.
É só um comentário, né?
Ah, que bom.
O pastor deu aqui, né? Em Mateus 6.
Quer dizer,
o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Aí busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aí vem da pandemia, né? Tipo assim, foram dois anos, né? Foi meio difícil, mas ninguém tava esperando. De repente, o governo deu 100 mil por pessoa, lembrei disso.
E comida na portinha, se você pegava Covid, é. Né? Tá bom. Passa pro Everton aqui. Fala, Everton.
Inclusive, eu te mandar essa mensagem.
Vai. Deus deu sabedoria a ele. O problema é que os caprichos se tornaram mais fortes do que a responsabilidade. E quando ele começou a buscar mais prazeres do que a vontade de Deus, se lascou. Entendeu? Então não foi que Deus não deu sabedoria, deu até muito. Porque ele foi um dos homens mais sábios e é conhecido até os dias de hoje como um dos homens mais sábios que já existiu. E um dos mais poderosos e ricos de toda a história. Mas quando ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para os prazeres, ele perdeu Deus da história dele. Então nós precisamos pensar nisso. Por isso que Abraão está protegendo seu filho dos costumes, na fé e das tradições, porque ele sabia que essas são as bases fundamentais para a gente continuar firme até o fim. Amém? Luiz, quer fazer uma pergunta? Tá, passa aí, Otago, para ele. Aí, pega aí. É a última, tá?
Qual é a diferença do esperar e descansar?
Cara, que pergunta boa. O descansar tem a ver muito com o caráter de Deus. Então eu descanso porque eu sei que Ele é meu Pai e eu sou o Filho dEle. Então eu tenho essa certeza no meu coração que o que eu preciso será suprido. Então eu descanso. Tá? O esperar, ele pode ser confundido com a expectativa que o Alves falou agora. Nós temos que ter cuidado com esperar, porque às vezes nós transformamos esperar em expectativa e isso gera frustração e decepção no fim. Quando nós esperamos em Deus, nós estamos dizendo assim, Senhor, o tempo é Seu. Eu descanso, tá, é fundamento do esperar. O esperar fala de tempo. Quando que isso vai acontecer? Quanto eu devo esperar? Tem a ver com o tempo. Então, o esperar tá na superfície. O descansar está na base, no fundamento. Então, eu descanso e aí o tempo se manifesta de acordo com a vontade de Deus. Então, o esperar não gera ansiedade, porque eu sei que na hora certa, como aconteceu com o servo, 2 semanas, na hora exata, ele chega no lugar do propósito de Deus. E Deus estava lá na frente, porque antes dele terminar a oração, foi atendido. Então, esperar tem a ver com o timing, tem a ver com o tempo. Então, aqui na superfície, eu espero o tempo de Deus. No descansar, eu confio no caráter de Deus.